Dá pena, aquele ali dá pena. Amigos, eu gostaria de tirar uma dúvida. Alguém aqui já falou alguma palavra errada?
Eu falo, várias.
Fala, bom, tudo bem
falar. Embigo, registro.
Tudo bem, e você, Monarca? Já falou? Ô, Monarca, caramba, Monarca na cabeça.
Que é isso?
Batista, e você, Batista?
Ah, que eu me lembro, eu sou um cara muito correto na língua portuguesa.
Você nunca falou cérebro?
Nunca falei cérebro.
Não?
É mais difícil
você falar errado.
Você fala errado.
Acelerador?
Que tipo vrido. É mais fácil você falar vidro que vrido.
Mortandela, iogurte.
Bom, fala errado, tá tudo bem. Todo mundo já falou uma palavrinha aqui, outra colar errado. Agora, quando se trata de uma pessoa num cargo, a gente exige que essa pessoa tenha um preparo melhor, né? Porque ela tá representando alguns funcionários. No caso, um cargo político, ela tá representando o Brasil, seus eleitores. Não é que a Janja deu uma vacilada? A Janja foi falar a palavra pílula e falou pírula. Olha aí.
Pírula.
Pírula. Aconteceu porque ela tava tentando explicar o que é Red Pill. Sabe o que é, Mini Ruth?
Red Pill? É os caras lá que fica falando porcaria, não é?
É um movimento. Um movimento de pessoas que tem lá um pensamento e que... E se autotitulou como Red Pill, que tem a ver com aquela pílula azul, pílula vermelha do filme da Matrix, lembra?
Pra mim, pílula azul é outra coisa, deixa pra lá.
Pois é, ela foi fazer, tava lá um discurso, né? E a primeira dama tentou explicar a expressão que tem origem do filme. Inclusive, a gente tem até o vídeo da Janja, a primeira dama falando pílula. Vamos dar uma ouvida? Por favor, solta aí, Cuquinha.
Red Pill se refere ao filme Matrix, muito famoso, de décadas atrás, em que o mundo vivia numa realidade virtual e as pessoas tomavam uma pílula vermelha, por isso o Red Pill.
Tá vendo? Essa pílula...
Nossa, eu me senti no episódio de Chaves.
Você vê, essa pílula é uma verdadeira pélora.
Pílula...
Né? Ela tava meia confusa. Foi
meia.
Ela tava meia confusa.
Caramba, meia confusa, mandou muito bem, foi ótimo. E ó, eu gostaria de dizer que é pílula, tá? Pra quem ficar na dúvida aí, se é pílula.
Pílula.
É pílula.
Eu já tava chamando de pílula também.
É normal. É. Próxima notícia, traga você, Mini Ruth. Vai.
Olha só, esse final de semana que passou teve a virada cultural, né?
Aqui em São
Reunindo
Paulo.
Reunindo vários aí, vários shows, várias atividades culturais. Legal pra cidade, né? Sim. Porém. Tivemos uma grana bem gasta, assim, vamos dizer assim, né?
Não entendi, como assim uma grana bem gasta?
Eu trouxe aqui os maiores cachês pagos pela prefeitura.
Então, peraí, quer dizer que a prefeitura organiza um evento.
Sim.
Que vai durar a noite inteira, o dia inteiro. Virada cultural, vai
isso,
de manhã.
Foi sábado
até
e domingo.
24
isso.
horas.
24 horas. E aí os artistas vão lá tocar, fazer show. Tem artista que vai contar piada, fazer mágica. E eles ganham dinheirinho pra fazer isso?
Exatamente.
Eles ganham dinheirinho, rapaz, não sabia não.
E não é pouco, não, viu, meu filho?
Quanto é que eles ganham, Mini Ruth?
Ó, o seu Jorge, por exemplo, ele ganhou 522 mil reais.
Meu, um show? 522 mil reais?
Calma que sobe o negócio, viu? Luísa Sonza ganhou 636 mil reais.
Que isso?
O Tiaguinho ganhou 638 mil. Enquanto o maior cachê do evento, sabe pra quem foi?
Pra quem?
Adivinha.
Deixa eu pensar, não sei, sei lá, o Péricles.
Pericão.
Acertei. Quanto?
O salário foi pago igual peso, 700 mil reais.
700 mil reais? Que loucura! Eu
queria ganhar na Mega Sena da Virada e pagar pra essas pessoas nunca mais cantar na vida nesses lugares.
Não sei, não. Eu tenho
comprar
uma opinião
aqui.
É a Mega da Virada Cultural, né, pelo visto.
Eu tenho uma opinião, ela é polêmica, eu não vou dar. Só se vocês pedirem.
É mesmo?
É, eu só peço. Se vocês pedirem.
Não, eu queria saber só como o cara define o cachê. Tio, o Pericão foi bem, 700 conto, redondo.
Fechou.
Agora, como é que o cara decide e fala, meu cachê é de 636 mil reais?
É numerologia, entendeu?
Será que é isso?
Tem que ter 6 e 6,
pode
12
ser.
Mais 3, dá 15.
522 mil reais. Por que não bota 520, 525?
Ah, esse aqui postou menos do evento, recebe menos.
Tem
pode
a alíquota
ser?
Também, né? Que é a porcentagem que ele paga por ganhar o salário. A pessoa paga, ele tem que dar a notinha fiscal, que nem qualquer comércio. Aí tem o valor da notinha, né? Aí ele cobra esse valor. Que
imagina,
às vezes tá
uma
quebrado.
Nota de 700 mil reais? Gente.
Nossa, quanto ele deve ter pago? 70 mil, talvez? A menor alíquota, uns 35 mil reais? Loucura, hein?
Tá vendo?
Muito dinheiro. Próxima notícia!
Parou!
Que isso?
Para!
O que aconteceu?
Para!
O que foi, Mini Ruth?
Solta aí, Cuca!
Agora!
Isto mesmo. Agora o mundo para, porque o Zé Felipe começa a seguir a atriz após incentivo da babá do filho. Uma atriz muito bonita, inclusive.
Linda, maravilhosa. Ele começou a seguir a atriz Alanis Killing lá no Instagram. E o cantor surgiu questionando a babá do seu filho sobre o motivo dela ter perdido, ter pedido pra ele seguir a atriz.
A Janja 2.
Por que que você mandou eu seguir a mulher lá? O Zé Felipe perguntou. Que é outro que fala muito bem, inclusive, né? Por quê?
Essa é a notícia. Acabou. Zé Felipe começa a seguir uma atriz após incentivo da babá do filho. Olha aí.
A Lênis não se separou recentemente de uma moça? Ela namorava uma moça, né?
Agora que o mundo parou, a gente volta com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Batista!
Olha só, com a ajuda da Interpol, a polícia brasileira monitorava Deolane na Itália, hein? Antes da prisão, viu? O avanço da operação policial contra a influenciadora ocorreu enquanto ela passava uma temporada de mais de 20 dias em Roma. Ela estava hospedada num prédio de luxo, né? Na região da Piazza de Espanha, né?
Ah, muito bom, muito bom.
Cujas diárias passam de 15 mil reais.
Caramba!
E ela, essa investigação aponta uma ligação dela com o PCC.
Cara, será que ela vai estar na terceira temporada de Tremembé?
Sei lá, pode
só
ser.
Só isso.
É a segunda temporada, ainda nem estreou a segunda.
Não, é que a segunda já tá sendo gravada, né?
É, não
então,
dá tempo de
botar possivelmente Deolane, na terceira, não. A segunda temporada tem o Robinho.
Tem Robinho na
terceira. É.
Você viu? Quem tem boca vai a Roma e ele é preso lá.
E, ó, vem cá, vocês já chegaram a evitar contato com alguém por conta de signo? Já fez isso, menino?
Ai, nossa,
já.
Sim.
É? Já. Peraí, Batista?
Não,
já.
Não, evitar contato não, mas... É. Dizem que signo de Áries, essas coisas, é bom evitar, né?
Ué, eu sou signo de Áries.
É, então, por isso que eu evito você.
E você, menino?
Eu sou geminiana, meu aniversário é amanhã, né?
Ai, é verdade, menino.
É, eu sou geminiana, por isso que eu falo mais que a boca.
Mas você já pensou se, por exemplo, um técnico dissesse que não convoca um jogador só porque ele é do signo de escorpião? Que
eu
você
acredito, porque mas... escorpião é difícil de lidar, viu, gente?
É mesmo? Mas quem que é esse técnico?
Mini sensitiva aqui.
O que que é?
Ligue chá.
Técnico de onde?
O técnico da França, na verdade, o ex-técnico da França, Raymond Domenech. Ele admitiu O Raymond Domenech admitiu que analisava signos antes de convocar jogadores e evitava atletas do signo de escorpião. Ele disse que jogadores do signo de escorpião teriam personalidades difíceis de administrar dentro do time. Tá, e aí fica aquela dúvida, é verdade ou não é, menino?
É verdade, escorpião, gente. Escorpião e ariano, viu? Ariano é muito difícil de lidar também. Porque são dois signos que ninguém consegue controlar, cara.
É mentira. Minha mulher me controla direitinho.
É. O mapa de desempenho do time era o mapa astral.
Né? Muito bom. Amigos e amigas, vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a maior bajulação que você já fez para o seu chefe? Você envia pra gente através do WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Batista, o que é que estão respondendo?
O Carlos Eduardo falou o seguinte: o meu chefe só apareceu de bom humor e eu falei, quando você sorri, o ambiente sobe para um nível premium.
Que lindo. Olha cá, olha aqui, ó. Jéssica Silva, ela mandou: ele ficou em silêncio na reunião e eu disse, até seu silêncio transmite liderança estratégica.
E tem um comentário muito bonitinho do Diego aqui, que ele falou: não foi bem uma bajulação, até porque não acho legal, então não puxo o saco de ninguém. Mas quando a minha filha nasceu, na emoção do momento, eu fui dar a notícia e a primeira pessoa que eu liguei foi pra minha chefe. Liguei por engano. Isso me deixa a pé da vida até hoje.
Nossa.
Olha aí, hein? Que coisa, hein?
Obrigado, Diego. Amigos e amigas, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje. Mas amanhã estaremos de volta com mais Mini Ruth.
É isso, gente. Um beijo. Até amanhã. Me segue lá, Mini Ruth Oficial.
Com mais Marcelo Batista.
Arroba Batista. Vocês não estão me seguindo no Instagram. É arroba Batista. Amanhã, 14h, estaremos de volta. Vem o link TMC.
Isso. E com mais Lucas Salles. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo, um queijo. Fique com Deus. E lembrando, ó, hoje eu vou jogar o jogo que eu criei lá no Center Norte Shop. Se quiser mais informação, me segue no Instagram, arroba Lucas Salles.
É legal.
É bem legal. Então, olha, um beijo, um queijo. Fique agora com o Link TMC e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Valeu!
Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo, seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. A gente já tá no esquenta pro duelo Ituano e o Belo Botafogo da Paraíba. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor, o passaporte da Copa te leva agora para Toronto, uma das sedes canadenses do Mundial de 2026. Moderna e multicultural, a cidade tem como cartão postal a icônica CN Tower, com uma das vistas mais impressionantes da América do Norte. Os jogos acontecem no BMO Field, que já está sendo preparado para receber torcedores do mundo inteiro. Para quem quer passear, a região de Distillery District reúne arte, restaurantes e clima europeu. E fica a dica, o transporte público funciona muito bem em Toronto, então dá pra circular sem carro tranquilamente. Toronto te espera com organização e diversidade na Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
3h01, 25 de maio de 2026, estamos chegando aqui pela TMC.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar. Vem,
TMC. As redes sociais não param de falar da notícia que reverberou mais forte que um treino intenso na academia: a morte do fisiculturista Gabriel Gunley, um jovem de 22 anos que para muitos era o símbolo do corpo perfeito, aquilo que a gente vê na internet. Tão inalcançável mesmo se você contratar um personal trainer 24 horas. Gabriel é apenas um dos ídolos atuais seguidos por milhões, muitas vezes adolescentes impressionáveis. Agora são eles, os deuses do Olimpo, da tendência corporal atual, que já foi da magreza extrema ao corpo definido, do jejum intermitente ou do se aceite. Só que essa não pegou muito não. E cá estamos nós, buscando um padrão que esgota, e vem esgotando fisicamente e levando embora grandes sonhos. Gabriel não é o único. Só neste ano foram Kevin Notário Nunes, Arlindo de Souza, que era conhecido como o Popeye brasileiro que injetava óleo mineral nos bíceps para parecer mais forte. Todos perseguindo o que só se consegue se destruindo. E nisso a gente se pergunta, o que é ser saudável de verdade? Quando vamos ser aceitos? Quando seremos felizes com o que a gente tem? E assim seguimos, entre likes e reflexões. Um minuto para pensar e agora vamos ao mais o que interessa.
Lula 47, Flávio 43. Empate técnico, equilíbrio real. E uma eleição que ainda nem começou, mas já consome a energia nacional. Zambelli solta na Itália, sem extradição, sem explicação convincente. E o que fica é a sensação de que a justiça, quando cruza a fronteira, perde um pouco da determinação. Adrian de Almeida vai fundo nessa apuração. E ainda tem mais informação. Henry Borel tinha 4 anos quando acabou morto no Rio de Janeiro. O julgamento de Jairinho, seu padrasto, e Monique, sua mãe, retoma hoje. É retomado hoje. E o que está em jogo não é só uma condenação. É a pergunta que não sai da cabeça da nação. O que falhou para que uma criança chegasse até essa situação? Rebeca Renzi acompanha cada etapa dessa sessão.
E o Congresso segue votando no escuro, simbólico, invisível, sem rastro nem assinatura. Mais de 400 votações na Câmara, aliás, sem registro em 2025. Mandato público, voto secreto, representação ou encenação? Mas não é só isso. Com o factual rolando, com o mundo girando e o Brasil desenrolando, começa agora mais um Link TMC.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
3:04, uma pesquisa divulgada nessa segunda-feira pelo Instituto Nexus, em parceria com o BTG Pactual, mostra o presidente Lula à frente num eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Comigo, com Rodrigo Alvarez e também com Mayara Basti, aqui nos nossos estúdios, na abertura desse Link TMC, o repórter Renan Norato, trazendo mais detalhes dessa pesquisa super importante. Seja bem-vindo, Renan.
Obrigado, isso mesmo, Mayara, Tomás, Rodrigo. A pesquisa forneceu, acho que, os primeiros indícios das intenções de voto da população depois do escândalo do Flávio Bolsonaro envolvendo o Banco Master e o filme Dark Horse, né? E eu acho que um dos dados que mais chama a atenção é que a rejeição do Flávio Bolsonaro é maior do que a rejeição do Lula. O Flávio Bolsonaro está com 50% de rejeição, enquanto o Lula tem 47%. Mais do que as intenções de voto, a rejeição, ela ajuda a gente medir o quanto um eleitor não votaria no outro candidato, né? Mas falando agora das intenções de voto em si, o Flávio realmente caiu 3% em relação a março desse mesmo ano, somando 43%, enquanto o Lula tem 47%. Ele cresceu 1% em relação a março deste mesmo ano. Só que, assim, é importante a gente lembrar que a pesquisa ainda está na margem de erro de 2%. Então, tecnicamente é um empate técnico ainda, né? A gente não pode falar de um vencedor. Mas eu acho que o último ponto que eu queria trazer é que, assim, nos cenários em que Flávio não disputa, onde a disputa do Lula acontece com Romeu Zema ou então Ronaldo Caiado, os ex-governadores de Minas e Goiás, respectivamente, Lula acaba na liderança nesses dois cenários, né? Então, acho que, assim, se você quiser continuar entendendo um pouco melhor dessa disputa eleitoral, que vai dar o que falar, fica ligado na tmc.com.br e se mantém informado por lá.
Muito bem. Obrigada pelas informações. Sempre Renan Norato por aqui para trazer essa nova pesquisa que não trouxe muita novidade, né, meninos?
Mas eu acho que o Renan tem razão quando a gente fala de rejeição. Acho que o Alvarez vai concordar comigo. Numa eleição tão equilibrada, tão polarizada, o índice de rejeição de um candidato pode ser decisivo. Sim. Lá na frente, exatamente no segundo turno, porque o índice de rejeição é que vai fazer com que aquele eleitor indeciso, aquele que não tem ojeriza nem por um, nem por outro, tome a sua decisão, e aí ele chega à conclusão, pô, esse eu não voto de jeito nenhum.
Que era o que a gente tava falando na sexta-feira, né, que é uma eleição que você vota em quem você, porque você não quer aquele de jeito nenhum, então eu vou acabar escolhendo pelo outro. E isso, especialmente no segundo turno, é muito importante. Fala, Alvarez.
Concordando com vocês, a gente já trouxe isso aqui, porque está saindo pesquisa todo dia, praticamente, né? Eu nem sei se isso é um serviço ou um desserviço ao Brasil ter pesquisa todo dia, porque começa todo mundo a girar em torno disso, mas, de fato, a questão da rejeição é o grande fator aqui. Nós temos candidatos, dois candidatos com rejeição. A gente viu, inclusive, saiu um estudo, se não me engano, divulgado hoje, mostrando que só Lula, Flávio e Renan, que é um candidato que as pessoas estão começando a conhecer agora, mas que marca alguns pontinhos aí na pesquisa, né? Só eles têm alguma militância, ou seja, tem alguém querendo fazer esforço para que eles ganhem. E, na verdade, eles, os dois primeiros, têm uma rejeição tão grande, que é provável que, mais uma vez, a gente veja união em torno de um candidato para tirar o outro, união em torno do outro candidato para tirar um. E aí, isso não me parece que seja uma forma muito saudável, né? A gente tem uma democracia, mas a nossa democracia está doente. A gente vive uma doença democrática, que é a polarização, que começa com o algoritmo da internet, que se agrava recentemente com a inteligência artificial entrando cada vez mais nas nossas vidas. Inclusive, esse é o tema da encíclica que o Papa Leão XIV divulgou hoje, com muito impacto sobre o mundo, preocupado e repercutindo uma preocupação mundial com como nós estamos sendo manipulados e agindo de acordo com os algoritmos. Isso a gente está vendo na eleição, né? A rejeição é muito mais forte, é muito mais importante do que a aceitação de um candidato. Isso provavelmente vai ser decisivo lá em outubro.
Muito bem, e continuando por aqui, A gente agora vai aqui para São Paulo mesmo, porque o apresentador Fausto Silva foi internado hoje. Repórter Bernardo Silva está em frente ao Hospital Albert Einstein, traz todos os detalhes. Bom, a saúde do Faustão já há um bom tempo, ela vem oscilando muito, né? De uma forma até, por vezes, negativa. Bernardo, qual foi o motivo dessa vez, né? A causa dessa internação? Boa tarde.
Boa tarde, Mayara, a todos no Link TMC, quem acompanha a nossa programação. O Faustão vem enfrentando aí esses estados, essas oscilações, como a Mayara comentou, há 4 anos, né? Mas agora, de acordo com a assessoria e com a equipe médica, ele está com um quadro de saúde estável. Ainda bem, o procedimento ao qual ele deu entrada aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, no bairro Morumbi, na capital São Paulo, é para a retirada de uma sonda gástrica. Essa sonda, ela é colocada em pacientes para poder auxiliar na alimentação e medicação, principalmente quando eles passam por procedimentos delicados ou estão em situações mais graves. No caso do Faustão, nos últimos 4 anos ele passou por 4 transplantes, sendo 1 de coração, de fígado e 2 renais. Por isso, essa sonda estava ali fazendo um auxílio e a retirada dela também pode significar aí uma progressão na saúde, uma melhora. De acordo com o filho dele, ele está apresentando aí um bom desenvolvimento, tem trabalhado bastante a recuperação em casa, se dedicado aos momentos com a família. Disse que o João, filho dele, em entrevistas, disse que ele costuma ficar em casa assistindo ali os programas brasileiros que ele gosta, mas que ele até adoraria um dia retornar, fazer algum projeto, algo na TV, se ele estivesse com 100% da saúde. A última aparição dele foi na semana passada em stories, comemorando o aniversário do filho caçula de 18 anos. Faustão aparecia bem animado e brincalhão nas imagens, mas sentado, a gente percebe que ele ainda está debilitado. De acordo com a própria assessoria, esse procedimento estava marcado desde o ano passado para acontecer, então é algo que estava em observação. Caso apresentasse a possibilidade, eles iriam retirar a sonda. A alta do apresentador está prevista para amanhã.
Muito bem, Bernardo Silva trazendo aí informações de um dos maiores apresentadores da história da nossa TV, Fausto Silva. Toda a saúde aí pro Faustão, que ele possa se recuperar da melhor maneira possível. Informação até certo ponto positiva trazida pelo Bernardo. É uma situação diferente nesse momento do quadro de saúde do Faustão, mais estável do que em outros momentos a nossa reportagem já trouxe. Muito obrigado, Bernardo Silva, xará do jogador português que causou emoção e comoção na última rodada do campeonato inglês. Assunto para daqui a pouquinho também nesse Link TMC. Agora são 3h12. Começa hoje a nova fase do programa Desenrola Brasil, que agora permitirá o uso do saldo do FGTS para renegociação de dívidas. Os trabalhadores poderão usar até 20% do valor disponível no fundo, até R$ 1.000, prevalecendo o maior valor, para quitar ou reduzir débitos em atraso. Murilo Hernandes é quem traz mais detalhes, é quem explica tudo certinho para a gente. Você, Murilo.
Exatamente, pessoal. Boa tarde a vocês e quem nos acompanha aqui pela TMC. Olha, a novidade, ela já está disponível no aplicativo Meu FGTS e a expectativa do governo é que movimente mais de R$ 8 bilhões em renegociações em todo o país. Na prática, os trabalhadores, eles vão usar o FGTS como fundo, como se fosse um cartão de crédito, um cheque especial ou um crédito pessoal, para estar quitando essas dívidas. Ele vai poder utilizar até 20% do saldo disponível do FGTS ou até R$ 1.000, o que for maior. Depois da autorização no aplicativo, a transferência do dinheiro, ela será feita automaticamente pelo Banco da Caixa Federal para os outros bancos responsáveis pela dívida. Segundo o governo, o objetivo, ele é reduzir o endividamento das famílias e facilitar o acesso a créditos com juros menores, já que hoje em dia os juros estão maiores. O programa também prevê os descontos que podem chegar a 90% sobre o valor das dívidas renegociadas. Outro ponto importante é que quem aderir à modalidade vai ter a suspensão temporária de novos saques anuais do FGTS e da antecipação do saque aniversário até recomposição do saldo utilizado. Então, no caso, vai ficar bloqueado. Além disso, o governo informou que mais de 10 milhões de trabalhadores também começam a receber nesta semana os valores residuais do saque aniversário do FGTS. Volto com vocês.
Obrigada, viu, Murilo? E a gente continua, né? Cada vez mais novidades sobre esse desenrola, muita gente interessada. Mas a gente quer trazer primeiro aqui a enquete agora para você, antes de trazer mais assuntos sobre a morte do Gabriel Gunley, né, que era seguido por milhões de pessoas. É, a causa da morte, na verdade, o atestado de óbito, né, saiu apontando aí a causa da morte, que teria uma doença cardíaca. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, trazer mais detalhes, entender um pouco esse mundo também do fisiculturismo, onde, por exemplo, eu não sabia que se usava insulina nesse
também
mundo.
Não.
Não tinha ideia. Uma outra coisa, por exemplo, usa-se remédios para ereção, por exemplo, a Dalafila, eles usam, porque segundo eles, esses remédios, eles ajudam a engrossar as veias. Pré-competição, os caras comem tilápia porque diz que a pele afina. São coisas assim desse mundo que estão ficando muito democratizadas e isso é muito perigoso. A gente vai tratar disso no Link TMC. Mas hoje a nossa enquete que está ali no YouTube pergunta o seguinte: mesmo com sinais de riscos, você usaria algo proibido para fins estéticos? E aqui a gente fala de anabolizante, a gente fala, por exemplo, das canetinhas emagrecedoras, que aí você não tem receita e compra e tudo mais. Você usaria? Simples, sim ou não, né? Porque muita gente usa, muita gente acaba usando. No caso, né, muitos adolescentes, a gente tá falando aí de rede social, onde o padrão não é mais aquele corpo tão magro, tanto para homens quanto para mulheres. É aquele padrão da mulher cintura fina, colchão, bundão, e a gente não consegue isso naturalmente.
Olha, né? No final do dia, eu não consigo entender como essas pessoas são tão, entre aspas, corajosas. Se por um ponto eu entendo que é uma estupidez do tamanho do mundo, por outro eu admiro a coragem, porque eu jamais tomaria nada. Minha resposta aqui seria não à nossa enquete. E por enquanto 85% das pessoas estão comigo e apenas 15% dizendo que usariam algo proibido para fins estéticos. Eu olho para trás, Alvarez, e penso que eu nunca fumei. Isso me dá um alívio, pensar que eu nunca exagerei na bebida. E tem gente que não tá nem aí, né? Fuma sem parar, bebe sem parar e toma qualquer coisa para ficar com... a palavra que entrega a idade, o muque um pouquinho maior, Alvarez.
Um pouquinho?
Eu queria só entender, um dia eu vou entender porque é que é considerado bonito o cidadão ter um músculo dessa maneira. Eu realmente não consigo entender, tenho dificuldade para entender como é que um homem ou uma mulher se acha bonito com um músculo tão anormal, tão inchado. Para mim é uma questão de doença, né? Adoentado, né? O corpo, quando chega naquela forma, ele tá doentio, ele não tá normal. Nenhum corpo normal de grande atleta vai ficar dessa maneira. Então, só com o excesso de anabolizantes, de insulina, como você falou aqui. E eu vou parafrasear a Maiara aqui, que disse uma frase para mim perfeita na abertura do nosso programa hoje, que é: perseguindo o que só se consegue destruindo. Então, perseguindo o quê? A custo de quê? E por que tantas pessoas seguem essas pessoas? Também é uma questão que eu acho que a gente precisa levantar. Por que que essas pessoas se tornam modelos a serem seguidos? Por que milhões e milhões querem ser dessa maneira? Eu não tenho capacidade de responder. Não sei se vocês têm.
É rede social, Alvarez. Hoje, a rede social sempre ditou padrão. A gente já vai pra Rádio Uber, mas rapidinho. A rede social sempre ditou o padrão. Então, é o padrão da mulher muito, 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 muito magra. E que era o papel feito pelas revistas de antigamente. As revistas femininas faziam muito isso, né? De trazer os padrões. A única coisa que nunca, pra mim, virou padrão é o se aceitar do jeito que você é. Mas, é claro, cuidando da sua saúde. Isso nunca pegou. Mas, de resto, a tendência agora é essa. Acredito muito por causa do Dino, que venceu ali a competição do Arnold, né? Aquela maior competição fitness do mundo, que é um brasileiro. O cara também é gigante. Mas eles falam muito abertamente que tomam, que não tem como. E esse é o problema, né? A gente consegue hoje muito facilmente. Tem adolescente tomando, tem mulher tomando, em busca dessa coisa inalcançável.
Eu só não tô vendo, Mayara, muita gente se esforçar para aumentar o tamanho do cérebro e a inteligência.
Não. Fato, isso não.
Nós
é
estamos
moda.
Delegando a inteligência para as redes de computador e estamos tentando, nós não, né? Mas uma quantidade de seres humanos tentando anabolizar o músculo e diminuir o tamanho do cérebro. Não vejo uma preocupação, ao contrário, em tirar do computador essa prerrogativa de pensar por nós, e nós estamos preocupados em ter um corpo. Eu não sei, é uma bestificação do ser humano pra mim.
E ler um bom livro, ver um bom filme é tão menos cansativo do que ficar 4 horas na academia levantando peso e tomando, entre aspas, bomba, né? Ó, tá fraco aqui o nosso chat, hein? Ao contrário de alguns desses fisiculturistas, tá bem fraco. O Thiago Roberto Marques tá com a gente, o William Dutra também, mas quero mais participações aqui no chat do nosso canal do YouTube TMC News BR. Rádio Uber, ó a buzina aí, daqui a pouco a gente volta.
Uber Responde.
Agora no Uber Responde da Rádio Uber TMC, uma pergunta enviada pelo parceiro da Uber, Eduardo. Abre aspas. Gostaria de saber quais os procedimentos para cadastrar um novo carro na plataforma Uber. Fecha aspas. Essa eu vou responder, Eduardo. É o seguinte, para que você possa cadastrar um novo carro, você tem que clicar no botão Ajuda no seu aplicativo. Depois, em Problemas com a conta e o app. E por último, em Como alterar seu veículo, beleza? Agora a pergunta do parceiro João de São Paulo. Abre aspas. Olá, o BYD Song GS 2025 entra na categoria Black ou Comfort? Fecha aspas. O Paulo do time da Uber responde.
Oi, João, tudo bem? Obrigado pela pergunta aqui no Uber Responde. O BYD Song Pro é aceito pelas categorias Comfort e Black. No entanto, para ser motorista Black ou Comfort, é importante se atentar a outros requisitos necessários, como idade veicular, mínimo de 100 viagens completas, além de ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4.85. Não é possível se tornar motorista parceiro iniciando nas categorias Black ou Comfort.
Gente, no Uber Responde é assim, os parceiros e parceiras fazem suas perguntas no WhatsApp 11 95321 0083 e o time de operações da Uber responde. De vez em quando, eu também respondo.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083 que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 estrelas, vai contar e cantar sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber 11 95321 0083 aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Rádio Uber TMC. Siga tranquilo.
Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Precisa avisar o passageiro onde você está e não pode tirar a mão do volante? Mande um áudio curto pelo chat do app. É prático, fácil e mantém seus olhos sempre na pista. Com o áudio, a segurança é titular. O áudio, move o mundo com mais segurança.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
E daqui a pouquinho no Link TMC vamos falar da escala 6x1 e de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, mas agora é hora das principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
O trânsito é feito de vidas em movimento.
de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Visa Acelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Felipe Armata, te faço companhia nessa segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Temos mais um dia de frio em Curitiba, tá acostumado com frio na capital paranaense ou não? Devemos ter mais uma semana de frio, o que que você acha disso? Tá querendo sol novamente ou ainda não? Temos a temperatura nesse momento na marca dos 16 graus, então estamos muito próximo da máxima prevista para hoje pelo CIMEPAR, que é de 17. Amanhã devemos ter chuva, inclusive, com um mínima de 14 e máxima de 20 graus. Se atualiza, a gente traz alguns dos principais destaques do dia. Falamos do imposto de renda. O Paraná já passou a marca de 2 milhões de declarações do imposto de renda entregues neste ano. O contribuinte tem apenas 4 dias, está chegando no fim, para prestar as contas com o Leão, já que o prazo oficial termina na sexta-feira, dia 29 de maio. A Receita Federal espera receber quase 3 milhões de documentos até o fim da semana. Os dados mostram que quase 60% das pessoas estão usando a declaração pré-preenchida e a maioria escolheu receber a restituição via Pix. A Universidade Federal do Paraná antecipou a prova do vestibular de 2027 para o dia 1º de novembro. A mudança foi feita para não bater com o calendário do Enem, mas o horário do exame continua mantido para as 14h. A prova específica para o curso de música também foi antecipada e agora vai acontecer no dia 2 de novembro. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de julho. A taxa custa R$ 180. E o estado do Paraná recebeu mais de 456 mil turistas estrangeiros apenas nos 4 primeiros meses de 2026. Os números divulgados pelo Ministério do Turismo colocam o estado como a quinta principal porta de entrada do Brasil. A maioria dos visitantes internacionais chega dos países vizinhos, como paraguaios e argentinos, liderando o ranking. O transporte pelas estradas foi a principal escolha dos turistas para cruzar, né, a fronteira e aproveitar as cidades paranaenses. Na economia, a indústria do Paraná fechou o último ano exportando quase 4 bilhões de dólares em produtos de alta tecnologia. O crescimento de 15% nas vendas internacionais foi puxado por equipamentos médicos, componentes eletrônicos, produtos farmacêuticos e peças de carros. O maior volume financeiro vem da venda de veículos e tratores, já que o estado é um dos maiores polos do setor no Brasil. A nossa tecnologia já abastece mercados como a Europa e tendo lá países como a Alemanha e França.
o seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. A gente já tá no esquenta pro duelo Ituano e o Belo Botafogo da Paraíba. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola! Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta!
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica!
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Capitã do Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
E já de volta por aqui, reunindo toda a rede, vamos para Brasília, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou em entrevista coletiva que a PEC do fim da escala 6x1 vai passar pela Câmara com a garantia de escala 5x2 e a redução da jornada semanal de trabalho. Adrian de Almeida, ao vivo com a gente. Adrian, cada hora é uma história nessa novela. A gente nunca sabe o que é que vai ficar. Se a gente vai ter ali 6x1, se não, se a gente vai ficar com 5x2 e vai reduzir de 40 para 30 e pouco. Vamos lá, em que pé tá esse caso agora? Para quem tá em casa, nos ouvindo pelo rádio, pelo YouTube, enfim, no carro, no trânsito, poder entender. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Olha, há poucos minutos, o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, ele convocou uma coletiva justamente para dar um pouco de esclarecimento, né, sobre isso. O que ele disse foi que a escala 6x1, do jeito que está aqui na Câmara e vai ser enviada para o Senado, ela não vai mais ter esse tipo de escala, né? Vai ser, então, 5x2, então ter 2 dias de descanso aí para os trabalhadores durante a semana. Ele disse também que vai ter a redução de 44 para 42 horas semanais, 60 dias após a promulgação, ou seja, quando ela passar pela Câmara e também pelo Senado. Depois de descer para 42 horas, em até 12 meses, a jornada semanal vai descer então para 40 horas, que foi acordado pelos parlamentares. Então ele falou também o seguinte, olha, vai ter essa redução de 44 para 40 horas, com essa transição de mais ou menos aí cerca de um ano. E também agora a escala vai ser 5x2, não vai ter mais, né, essa escala 6x1, e que hoje também deve ter um pouco mais de esclarecimento sobre isso na comissão especial. Ele falou também que se reuniu com o presidente Lula mais cedo, justamente para tratar de alguns pontos dessa PEC. A gente vai ouvir agora um trecho da fala dele.
Estive com o presidente da República hoje pela manhã, fazendo uma conversa de alinhamento entre aquilo que é importante para o parlamento e aquilo que é importante para o governo. Todos sabem que desde o primeiro momento nós procuramos trabalhar de forma alinhada com o governo, procurando ouvir a todos, não só os representantes dos trabalhadores, como também todos os representantes do setor produtivo, que tiveram a oportunidade de discutir tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como também no âmbito da comissão especial, com inúmeras audiências públicas.
E olha, para ter essa celeridade, precisa também, então, ter uma rapidez de tramitação no Senado Federal. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele estava também nessa coletiva e fez um apelo para o Davi Alcolumbre. A gente também vai ouvir agora um trecho da fala dele.
Aprovado aqui, eu também dei a mesma celeridade no Senado desse processo. Comentar, portanto, a todos vocês, agradecer imensamente, dizer que isto aqui é para o Brasil.
Olha, eles também disseram que vai ter a garantia de não ter nenhuma redução salarial, né, para os trabalhadores com essa redução da escala 6x1, né, com essa jornada semanal diminuindo. Então, hoje deve ter a entrega do parecer do relator Léo Prates lá na comissão especial que trata justamente dessa PEC do fim da escala 6x1. Daqui a gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade a gente aciona vocês.
Muito bem. Pois não, Alvarez. Tá sem som, Alvarez. Liga o microfone aí para fazer a sua pergunta pro Adrian.
Na verdade, eu queria agradecer ao Adrian, queria só comentar aqui, Tomás e Maiara, caro ouvinte, que eu me pergunto, né? A gente ouviu o Adrian informando aí que o presidente da Câmara diz que garante que não vai ter redução salarial. A decisão, de repente, agora vai ser votada e em 60 dias o Brasil vai virar de cabeça para baixo. Os empresários que se virem, não tem acordo, não tem negociação com a sociedade nenhuma. Eu me pergunto em que sociedade estamos vivendo, em que o Congresso decide em acordo com o governo, faz um acordão Lula e Hugo Mota, e a nossa vida, a vida de todos os cidadãos brasileiros e das empresas brasileiras e dos empresários que vão ter que se virar, ou senão vão ter que fechar filiais, fechar lojas, fechar unidades, porque não tem como manter trabalhador no 5x2, de repente, de uma hora para outra. De repente aparece um acordão Lula e Hugo Mota, véspera de eleição, e tá tudo certo. A sociedade que engula. E aí aparece o Hugo Mota como salvador da pátria, resolvendo o problema que todo mundo quer resolver. Claro que a gente quer 5x2, claro que todo mundo quer folgar mais, mas não é assim na canetada, não é assim sem negociação com a sociedade, garantindo que não vai ter redução salarial. Gente, o nosso país está muito mal. A gente está muito mal. Não há um sentimento de sociedade, de comunidade, de discussão, de negociação. Não há nada. É tudo na base do acordo político, do acordão. Sem falar num tema que nós vamos trazer daqui a pouco aqui, que o Congresso, semana passada, vai lá e na calada da noite aprova medidinhas, reforminhas, que dão direitos a eles de fazer a merda que quiserem durante as eleições. E ainda assim poderem se candidatar e as multas ficam baixas porque são irrelevantes. Então nós estamos num país em que a população não existe. A gente fica recebendo as notícias que chegam do Congresso. Agora o Hugo Mota resolveu. Que bom, muito obrigado, Hugo Mota. Eu estou muito agradecido. O senhor é realmente quase que um Deus para mim. Porque o senhor me deu não só agora o domingo, né, como é garantido pelos mandamentos, o senhor me deu também o sábado. Muito obrigado, senhor Hugo Mota.
Amém. E tem mais, porque se por um lado o Hugo Mota sinaliza para o presidente que vai passar a emenda, vai passar a escala 6x1, o Alcolumbre sinaliza com a oposição que vai aceitar alguns pedidos da mesma, em relação a CLT, em relação a trabalhar por pagamento por horas trabalhadas, enfim, acho que ainda teremos algum tipo de negociação, algum tipo de discussão no Congresso, temos que ter mesmo. Então talvez não seja tão simples. Agora, é uma questão que a gente já tem discutido aqui há muito tempo no Link TMC, o Alvarez com essa opinião firme e forte, com a qual eu e a Mayara concordamos, de que é um tema muito sensível, muito importante, que vai mudar a vida do empregado, mas vai mudar também a vida do empregador e pode acabar com a vida de muita gente, não só do empregador, mas do empregado também, pode prejudicar essa vida a curto e a médio prazos, e isso não pode ser discutido assim, simplesmente com uma promessa do presidente da Câmara para o presidente da República. Pode deixar, tá comigo, fica tranquilo. Não é assim.
E é o que você falou aí, Tomás, muito negócio, especialmente empresa pequena, empresa média, não tem condição de aguentar isso não, cara. De repente você tem lá 5 funcionários. Então agora tem que dar mais um dia de folga para cada um. Você tem que contratar mais um. É aumento de 20% na folha. Você não consegue fazer isso um dia para o outro. Você não está preparado. Aí, não tem problema não. Tem 60 dias para se adaptar. Tem 60 dias para quebrar. Não é assim que funciona. A economia não funciona dessa maneira. O mundo empresarial não funciona dessa maneira. Não é na caretada, não é na pancada política que a gente vai resolver o problema do Brasil. Ah, eu agrado a população, eu faço mais uma medida populista que é boa para o Lula, que é boa para o Hugo Mota, e que é boa para alguns parlamentares ou para muitos deles, mas que no fim é ruim para o país.
Vamos com mais um bloco da Rádio Uber e daqui a pouco a gente volta com outros assuntos pulsantes e importantes do Brasil e do mundo aqui no Link TMC.
Universo Uber.
Gente, hoje em dia se fala muito em sustentabilidade e esse assunto não é diferente quando se trata de carros. É sobre isso que o Edson Ragazzi vai falar agora para você, motorista parceiro da Uber.
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Ragazzi, jornalista automotivo. O carro sustentável, que faz parte do programa Mover, impulsionou as vendas de veículos populares ou de entrada no Brasil. Segundo uma divulgação feita pelo governo federal, o aumento foi de 32,9% nas vendas este ano, comparado ao ano anterior. Isso representa 110 mil veículos. As vantagens oferecidas pelo carro sustentável são o IPI zerado para carros compactos, eficientes e recicláveis, fabricados no Brasil até 31 de dezembro de 2026, e descontos que podem chegar a R$3.000, dependendo do modelo. Existe ainda a montadora que oferece bônus para melhorar ainda mais o preço final do automóvel. Mas você, parceiro e parceira da Uber, que pretende aproveitar esse benefício, precisa ir rápido até uma concessionária, porque o programa termina dia 31 de dezembro deste ano e não tem chance de continuar. Isso porque, no ano que vem, passam a valer as regras tributárias de transição. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, será substituído pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O governo federal estima que o programa atinja 60% dos carros vendidos no país. É isso. Até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
Universo Uber com Edson Ragazzi, aqui na Rádio Uber. Sintonize nessa parceria.
Segurança também é diálogo.
Parceiro e parceira da Uber, nem sempre um passageiro irritado está bravo com você, viu? Às vezes ele pode estar atrasado, cansado, preocupado ou passando um dia difícil. Por isso, antes de responder no impulso, tente respirar e manter a calma. Uma relação tranquila pode evitar que uma situação pequena vire um grande conflito, porque segurança também começa na forma de conversar. Uber, move o mundo com mais segurança.
Beabá da Uber.
Ei, você motorista parceiro que tá começando a rodar agora com o app da Uber, seja muito bem-vindo. Para te ajudar a acelerar os ganhos e entender cada detalhe do app, tá no ar o Beabá da Uber. Beabá da Uber, o guia para novos motoristas parceiros. Gente, as missões são oportunidades de promoções que aparecem no seu aplicativo para você faturar um valor extra. Funciona assim: se você escolher participar e completar um número de viagens dentro do período da promoção, você ganha um bônus em dinheiro. Por exemplo, faça 20 viagens entre sexta e domingo e ganhe R$120 a mais. Mas atenção! Para participar da missão, você deve aceitar antes. Vai na aba Oportunidades ou Promoções, escolha a missão que deseja participar e ative a oferta. Planejamento é o segredo para bater a meta sem correria. É isso, a Uber quer ouvir dos veteranos mais dicas para os calouros. Manda seu áudio pra gente no WhatsApp 11 95321 0083 e vamos crescer juntos.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você. Link TMC. Quem escuta, sabe.
3:43 e daqui a pouquinho no Link TMC mais informações da morte do fisiculturista Gabriel Gunley e também novidades sobre a extradição de Carla Zambelli. Mas agora, as principais notícias da sua região chegando mais uma vez aqui no Link TMC.
93.3. É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Ufim SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é vida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora TMC. Ao longo da semana passada, nessa semana também, a gente está ouvindo os pré-candidatos, pré-candidatas ao Senado pelo Paraná. Hoje a vez da entrevista foi com a Cristina Grêmio do PSD. Ela afirmou que está atendendo a um pedido do presidente Bolsonaro ao disputar o cargo pelo Partido Social Democrático. Durante a sabatina realizada pela TMC Paraná, a jornalista contou como foi a articulação dela entre os partidos desde que disputou a Prefeitura de Curitiba em 2024, quando ficou em segundo lugar, perdendo para Eduardo Pimentel. Na época, a Grêmio era afiliada do Partido da Mulher Brasileira e teve 42,36% da votação nas urnas.
O presidente Jacobo vai te ligar. E ele me ligou realmente e disse, venha ser nossa senadora. E eu falei, onde é que eu assino a ficha? Não, vamos conversar, tem que acertar umas questões internas e tal. Marcamos uma reunião, ele não apareceu na reunião e me disse, mas venha pro PL e você vai ser nossa deputada. E eu disse, eu sou pré-candidata ao Senado. Estou batalhando por isso e já tenho partido para isso. E aí liguei por respeito ao presidente Bolsonaro e disse, olha, não consegui a vaga no PL. E ele me disse, Cristina, já que tem outro partido te garantindo legenda, vá para outro partido e venha para a senadora, porque o Brasil vai precisar de senadores conservadores. Então eu tô também, de certa forma, atendendo a um pedido do presidente Bolsonaro.
Com a ida para o PSD, Cristina começou a ter o nome cotado para assumir a chapa ao lado de Sandro Alex, na posição de pré-candidata a vice-governadora. Ela comentou sobre isso também.
Não foi considerado meu nome para vice de muito tempo para cá. Eu realmente fui a primeira paranaense pré-lançada candidata ao Senado. Isso foi em fevereiro de 2025. Então já faz um ano e dois meses, um ano e três meses aí que eu tô nessa caminhada. Acontece que agora, nesse período mais recente da janela partidária, com o governador Ratinho Júnior como dirigente partidário, fez o convite e ele é que trouxe essa possibilidade. O que que ele disse? Teu nome é um nome para majoritária, só te peço que você amplie a visão e considere eventualmente ser cotada para vice-governadoria, porque a gente vai ver dentro do grupo aqui aonde que o nome compõe melhor.
E Lembrando que a TMC Paraná apresenta essa série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A gente discute vários assuntos, como a função do senador, a relação com o Supremo, a dosimetria penal, possibilidade de anistia, a escala 6x1, que hoje está em voga novamente, reforma tributária e outros assuntos. Essas entrevistas vão ao ar sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. A gente relembra que essa série começou no dia 18 com Álvaro Dias, dia 19 entrevistado foi Deltan Dallagnol,